Imprensa Semanal.
Bem-vindos a mais uma edição da Imprensa Semanal. Começamos com La Lettre de l'Océan Indien, que titula num dos artigos que os portugueses da Visibeira estão viciados na família Chipande e descreve a teia de relações entre as duas empresas. A publicação dá conta também que a ex-ministra moçambicana Alcinda Abreu abandona o seu grupo Videre, transferindo 30% do que detinha para os filhos. Ainda que se afaste dos negócios, a antiga governante continua a ser uma personalidade influente no seio de Frelimo, tendo sido reconduzida como membro da Comissão Política do Partido no Congresso de Outubro. O Courrier International publica na primeira página um cartoon a representar o presidente norte-americano e titula Trump reata o fogo. Destaque também para uma reportagem sobre a Somália, intitulada O Negócio do Terror, e que revela que homens de negócios, terroristas islamitas Shebab e personalidades políticas locais se aliam para enriquecer às custas de um país mergulhado no caos. Outra reportagem fala sobre o misterioso dialeto da Extremadura, na Espanha, uma curiosidade linguística que deriva, segundo alguns, da língua portuguesa. A revista Le Point chama à primeira página Mohamed Ben Salman, o herdeiro do trono da Arábia Saudita, e descreve-o como o príncipe que pode mudar tudo. A revista questiona-se se ele pode reformar o Islão e até onde irá no Médio Oriente. Nas imagens da semana, destaque para a fotografia de Emmanuel Macron, o presidente francês, a tirar uma selfie com Arnold Schwarzenegger, o antigo governador da Califórnia, com a Torre Eiffel como pano de fundo no dia da Cimeira do Clima One Planet em Paris. Outra imagem da semana no Le Point mostra um protesto de palestinianos na sequência da decisão do presidente norte-americano de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Na primeira página da Jeune Afrique está uma fotografia de Khaled Nezar, antigo ministro argelino da Defesa e antigo homem forte do Exército, que publica o primeiro tomo das suas memórias. A revista avança que é uma oportunidade para desvendar alguns segredos da história. A Jeune Afrique revela também que o presidente angolano, João Lourenço, se encontrou a 29 de novembro com o rei marroquino Mohamed VI, depois de lhe ter pedido a reunião por escrito. Segundo a revista, eles decidiram virar a página e esquecer nomeadamente o apoio de Rabat a Jonas Savimbi durante a Guerra Civil e de voltar ao espírito do grupo de Casablanca dos anos 60, quando Agostinho Neto, pai da independência angolana, fazia o seu combate a partir de Marrocos. Outro tema em destaque na revista é a desclassificação progressiva dos arquivos relativos a segredos de Estado que envolvam a França e as suas antigas colónias. A África do Sul também está em destaque com uma reportagem intitulada Uma Cadeira para Dois, em referência aos dois candidatos favoritos à sucessão de Jacob Zuma à presidência do ANC. Nkosi Osana Dlamini Zuma e Cyril Ramaphosa, entre sete candidatos. O congresso do partido começa este sábado e dura até 20 de dezembro. No semanário católico La Vie, a primeira página titula O Regresso da Bomba, com uma ilustração do presidente norte-americano e do norte-coreano junto a um lápis do tamanho de uma bomba. A questão colocada é: ainda se pode acreditar na dissuasão? E nas páginas interiores, a revista pergunta: a guerra atómica vai acontecer? Na cultura, a Jeune Afrique destaca a exposição dada à África patente no Museu da Orangerie em Paris, uma mostra que revela como esta corrente iconoclasta que revolucionou a história da arte se inspirou no continente africano. Ainda nas bancas estão as edições especiais das revistas L'Obs e L'Express, datadas de 8 e 9 de dezembro e dedicadas a Johnny Hallyday, o rei do rock francês e descrito como o herói de todas as gerações que morreu na noite de 6 de dezembro. E é com música que terminamos esta Imprensa Semanal. Até breve.